Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você, meu amiguinho ou minha amiguinha, já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, como a gente sempre diz por aqui, este podcast é feito para você. No nosso É Por Isso de hoje, a gente quer explicar por que que os carros ainda, veja bem, ainda não voam? E eu tô aqui com o professor Dr. Éder Sócrates Najjar Lopes, que é graduado em Engenharia Industrial Mecânica, tem mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas, além de um pós-doutorado na The Ohio State University, nos Estados Unidos. Também tem experiência em engenharia de manufatura, metalurgia e materiais, e atua na área de gerenciamento de projeto, análise de riscos e sistemas de gestão da qualidade em produtos para a saúde e assuntos regulatórios, a Anvisa. Seja muito bem-vindo. Olha só agora, você que tem um título enorme aí no seu currículo, eu aposto que esse talvez você não tinha. Tio Éder. Tudo bom, tio Éder?
Tudo bem, Samuel. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui gravando com vocês.
Você já tinha o título de tio Éder? É a primeira vez aí que...
Já.
Já tem, né? Esse tá, já tá no currículo, tio Éder.
É.
Boa. Bom, pra começar então o nosso papo, explica pros nossos ouvintes como é que os carros voadores surgiram, digamos assim, na imaginação das pessoas.
É, pelo menos na minha geração, isso vem ali do Jetsons, né?
Exato.
Do Jetsons. Mas o humano já sonha, né, com um carro voador já há um bom tempo. Desde que o carro foi criado da forma que é o carro, eles já sonham com isso. Quando você começa ali com a industrialização, em torno de 1900, ali, quando você começa a ter os primeiros veículos, né, com propulsão mecânica de combustão e coisas do tipo, você já começa ali a ter a ideia, né, que aqueles carros ali poderiam eventualmente voar.
Você acha que a gente está mais perto ou mais longe de ver carros voadores de verdade?
Eu acho que a gente tem que separar, né? Já que é para essa nova geração que vem aí. Primeiro, eles já não enxergam os carros como um meio de locomoção, né? Muitos deles até perderam o interesse em dirigir. Então, nós temos que pensar da seguinte forma, né? Ainda pegando na pergunta anterior, por que que os carros, o ser humano sonha com carro voador? Eu não sei se o ser humano, há muito mais tempo, o ser humano sonha em voar. E aí, o que foi possível viabilizar foi uma carroça. E depois, uma charrete. E assim chegamos no carro. E aí o caminho natural, que você criou um meio de transporte, né, de pessoas ou de materiais, teria que esse meio passasse a voar. Então essa é a primeira questão. Você tem ali Leonardo da Vinci, que já sonhava, né, já projetava. Então você tem aeroplano do da Vinci, você tem o helicóptero do da Vinci, em torno de 1500, ali no século XV, que já tinha rabiscos, né, já ia nessa direção. Então a pergunta, para ser mais objetivo, né, na resposta, se os carros vão voar, a questão é a seguinte: nós queremos que os carros voem ou nós queremos que as coisas voem.
Uhum.
Né? Então, por quê? Porque nesse sentido, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, aí eu posso te dizer, as coisas vão voar rapidamente. Né? Isso uhum. já está acontecendo, por exemplo. Se você pensar, como é que você transporta um bem? Né? Então, você pegar na antiguidade, era ou né, com uma carroça, ou com uma charrete, como eu disse, depois com um carro. Hoje você já pode usar um drone.
Sim.
Né? Então, nesse conceito de transporte de mercadorias, bens, hoje, obviamente, de não elevado peso, né? Você já tem, já é uma realidade. Tem até casos aí, eu peguei um caso, eu estava assistindo um caso há um tempo atrás, que um hospital, né, por drone, ele fazia o transporte de um órgão que ia ser doado.
Uhum.
Então, você já tem, né, de fato, os carros, só que aí o carro não é mais para levar o humano. Então, nós temos que separar. Se o humano vai voar, e aí, eu não sei se vai ser um carro,
uhum.
ou se as nossas mercadorias serão transportadas de maneira aérea. Nossa refeição, nossos bens, possivelmente esse ocorra mais rápido. É, agora, para o carro em si voar, eu não sei. Né? Há vários projetos nesse sentido, mas eu tenho uma leve impressão, que isso não vai ser o mais importante.
É.
O mais importante vai ser você, de fato, conseguir transportar todos os seus bens, né? Todos os seus alimentos, as suas encomendas, por esses meios que serão autônomos. Seja ele um drone pequeno, um helicóptero ou algo do tipo. Mas, então aí de novo, né? De novo, nós temos que deixar, talvez, de pensar o carro como ele é. Não vejo o carro com... Que seria um híbrido, né? Por que também ele não pode entrar no mar? É, eu acho que nesse sentido, talvez não. Talvez não. O que você pode ter, talvez seja um drone grande que suporte uma pessoa.
Sim.
Mas aí muda, ele está mais próximo do helicóptero do que do carro.
É uma coisa voadora.
É uma coisa voadora, então a gente tem que pontuar nesse sentido, né? Mas eu acho que temos que fazer essa separação, né? Essa separação, não sei se a gente vai chamar isso de carro.
Uhum.
Essa é a questão.
É um troço voador, vai ser isso.
Exato, exato, exato.
Bom, nosso podcast ele é um exercício de imaginação, né? A gente se propõe aqui a enxergar cenários que transpõem a realidade, como se fosse uma coisa fantasiosa. E algumas, evidentemente, mais sombrias e outras muito divertidas. Por isso que eu queria te perguntar, ao seu ver, o que aconteceria se carros voadores, de fato, fosse uma realidade no nosso dia a dia? Que a gente tivesse um monte de carro voando. Como é que você imaginaria que seria esse mundo?
Eu acho que seria uma loucura, porque hoje o nosso caos do trânsito, ele é razoavelmente administrável, né? Agora, com os carros voando, né, você teria que ter estradas no ar.
Porque
esses veículos fossem autônomos, né? Mas eu não sei se a gente estaria resolvendo o problema, criando um problema muito maior. Nesse sentido, os drones, né, para que eles sejam eficientes nesse sentido que a gente estava conversando, para que eles transportem mercadorias, o importante é que eles sejam autônomos.
Perfeito.
Senão você vai ter que ter pessoas comandando muitos drones, e de novo você cai, né, na fadiga, na experiência daquela pessoa que está comandando. A ideia é que sejam autônomos. Né? Então, para que funcionasse, teria que ser autônomos também, e esses que transportam pessoas, né, esses carros voadores.
Perfeito.
Mas não sei, eu acho que a gente criaria um problema.
Né? Bom, crianças, autônomo, aposto que você já deve ter perguntado para o papai ou para a mamãe aí, mas como é que a gente explica para as crianças o que é um conceito de autônomo, doutor?
É que você não precisa de uma interferência, né? Você não precisa de alguém dirigindo aquele veículo, né? Ele dirige sozinho.
É isso aí, ele quase automático, daí o autônomo aí, né?
Exatamente. É, ele tem sensores ali que vai, você programa uma rota e ele te leva para aquela rota sem que você precise fazer praticamente nada. É só entrar no veículo e ele te leva ali para onde você quer, para onde você programou.
Então é por isso que os carros ainda não voam. Olha só, muito obrigado, professor Helder Sócrates Najar Lopes. E conta, antes da gente fechar aqui para o nosso papo, para os nossos amiguinhos e para os papais e mamães, como é que a gente pode acompanhar mais o teu trabalho?
Eu tenho postado minhas coisas na rede LinkedIn. Eu sei que para as crianças vai parecer uma rede muito chata, mas é uma rede um pouco mais limpa, entre aspas, que tratam, né, de assuntos profissionais. Né? Então, eu tenho a minha página, né, no LinkedIn, uhum. que é meu próprio nome, Helder Sócrates Najar Lopes. E vocês podem lá me seguir, mandar mensagem por lá, que eu estou sempre postando o que a gente está fazendo de novo, tem criado, né, o que a gente precisa também. Então tem sido uma rede que a gente consegue filtrar melhor para essas demandas profissionais, né, que nós temos principalmente.
Então muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço.
Valeu, crianças. Até a semana que vem. Tchau, tchau.